Chico na trombeta. Estamos chegando aí, acho que dia 2, né? Corpus Christi, um feriado nacional, religioso, um feriado que os católicos, né? Talvez seja o símbolo maior do catolicismo, é o corpo de Cristo, né? Que significa naquele momento da hóstia ali consagrada. E nesse dia se comemora o dia da hóstia, o dia do corpo de Cristo, dia nacional, feriado, comércio todo fecha no Brasil, mas em toda a conquista existe, em outras cidades menores, existe uma legião de prefeitos e de pessoas ligadas à religião protestante, né? Os evangélicos protestam a Igreja Católica, e eles vão de encontro a esse feriado, querendo abrir suas lojas. Os proprietários são evangélicos, acham que não tem nada a ver, que eles são evangélicos, católicos, católicos, evangélicos, evangélicos. Mas é um feriado que está lá, é constitucionalmente correto, é o Brasil inteiro. A Vitória da Conquista existe essa celeuma. O comércio não quer fechar no dia de Corpus Christi. E a prefeitura, quando o ESA estava mais nessa linha evangélica do que agora a prefeita, que foi a vice-candidata à prefeita dele, com o falecimento dele, do ESA Guzmão, ela encontra essa celeuma pela frente agora, já que saímos da pandemia, dessa coisa toda, e Corpus Christi conquista, ESA decretava, talvez assim, ponto facultativo. Né? Comércio podia abrir. Né? E não existe essa possibilidade, eu acho que dentro da lei, né? Se a religiosidade católica exigir, realmente tem que se cumprir tem que respeitar esse calendário religioso dentro do catolicismo. Vitória da Conquista, vamos ver o que a prefeita vai fazer, né? Dentro da Câmara de Vereadores houve essa discussão. O vereador Luiz Carlos Dudek defende muito, devoto Nossa Senhora Aparecida, defende muito a religiosidade católica dentro do espaço, dentro do legislativo municipal. Ele também acha que tem que realmente se cumprir a data e fechar o comércio, como em todas as outras cidades cumpre o feriado nacional de Corpus Christi. Vamos comentar também a respeito desse empréstimo, o empréstimo do Finisa, que estava judicialmente bloqueado, né, pela juíza. Ela acatou o mandado de segurança do vereador Anderson, doutor Anderson, e agora a prefeitura deu contrapartida e liberaram a tramitação do empréstimo dos 160 milhões dentro da casa legislativa. Segundo o vereador Dudé, no texto vocês estão lendo aí, vai ser detalhado todos as condições, todos os investimentos, e com isso só é Vitória da Conquista, os bairros periféricos e a população carente da cidade, e até da classe média hoje. Uai, classe, né, da classe média, tem bairros aí que da classe média, muitos condomínios, e não tem asfalto, não tem uma condição, uma infraestrutura adequada para as construções, para os empreendimentos que existem nos bairros de Vitória da Conquista, vários bairros, que vão ser agraciados, né? Agraciados com esse investimento, desse recurso de 160 milhões. É claro que a prefeitura vai ter que pagar, né? E com juros, 160 vira 250, 200, sei lá. Eu não tenho a possibilidade de analisar, mas a cidade vai pagar. A cidade tem condições de se endividar até 800 milhões de reais. Tem outro empréstimo, já foi aprovado pela Câmara, que hoje, que já passou pelo Ministério da Economia, já deu a canetada Rui Costa, está no Senado, e vai para eles ainda, para o Ministério da Economia. Não sei como é que está esse trâmite lá, mas segundo a última informação que tivemos dentro da Câmara de Vereadores, o empréstimo de 400 milhões de reais, são 71 milhões de dólares, que se transforma em 400 milhões de reais a 450 milhões, de reais, está seguro lá no Senado. Quer dizer, os senadores têm que aprovar, né? Dentro das comissões lá, não sei como é que é, tem plenário, não sei como é que funciona também, não tem essa informação direta, mas está no Senado. Só que Sheila vai ter que rebolar, né? Tentar aprovar, mesmo porque lá dentro do Senado, e depois volta para o presidente sessionar e tem que passar pelo Ministério da Economia, não sei como é que é essa tramitação. Mas está seguro, ela não está, se dependesse da reeleição por esses 400 milhões, eu acho difícil um governo hoje totalmente contra a posição que ela teve política aqui em Vitória da Conquista, votando em Bolsonaro. Eu achei, eu tinha falado que era um tiro no pé quando ela escolheu o Bolsonaro na última hora, mesmo ela, no grupo de Assemi Neto ficando em cima do muro, qualquer um era qualquer um, que se elegesse Lula ou Bolsonaro, ela resolveu desse tiro no pé. E essa posição política, é claro que está afetando nessa liberação desse empréstimo dos 400 milhões, que era realmente uma bagatela. E muitas obras na cidade, né? Era um empréstimo que já foi aprovado pelo Legislativo Municipal, todos os trâmites. O Banco Mundial veio aqui, aprovou também toda a condição, mas precisa desse aval, o aval do governo federal, que tem que passar pelo Legislativo Federal também, que é a Câmara e o Senado, se não me engano, eu sou pelo Senado. Então, o Senado tem que avalizar, depois vai para o presidente dar o parecer final. Então, esse aí está seguro lá em cima, posições políticas, vocês sabem como é que a coisa acontece, conquista não tem representatividade, por isso que não vem emendas para essas obras todas que é necessária. Nos governos passados, as emendas vinham através de deputados do PT, no governo Guilherme, Bezerra Raimundo, muitas obras aconteceram, conquista expandiu, mas nessa retomada de poder de Moedas e Gusmão e com Sheila agora, não está acontecendo isso. Não tem emendas parlamentares, um investimento maciço. Tem algumas emendas, como o deputado federal, Elmar Nascimento, outros. Elmar Nascimento teve uma verba aí que asfaltou um bairro que depois ficou apelidado de asfalto Sorrisal. Quer dizer, as emendas têm que vir e têm que ser investidas corretamente. É essa a condição desses asfaltos que a Câmara vai ter que se aprovar, porque do jeito que a carruagem está andando lá, ela vai precisar do voto de Lúcia Rocha, do voto da Viviane. Quer dizer, o PT já declarou que não vota a favor. Viviane, o próprio Xandó, o próprio vereador Valdemir, né? Esses vereadores estão declinando para não votar nesse novo empréstimo que eles acusam de eleitoreiro e sem relatar as condições. O Anderson também disse que não é contra o empréstimo, mas é contra as condições impostas, né? O projeto sem isso, sem aquilo outro. Até perguntou se a Câmara de Vereadores, em discurso lá, se o Executivo pensa que a Câmara de Vereadores tem bestas, né? Pessoas que realmente não têm nenhuma estrutura para condicionar, aprovando ou não esse empréstimo. Por isso que o Anderson entrou na justiça, a juíza bloqueou, agora conseguiu o desbloqueio, está tramitando. Vamos ver se consegue o voto do doutor Augusto, Marcos Vinícius, né? Esses votos são necessários para os 2/3 para aprovação desse projeto lá. Está meio difícil, está empacado esses 160 milhões, porque todos sabem que é em cima da hora, né? Na perna, estão acusando de que seja um empréstimo para que a prefeita tenha a condição de se reeleger em cima do dinheiro público. E não é fácil, e não é por aí, não é decente se reeleger em cima de verbas públicas, se reeleger com a competência, né? Na competência de assumir todos os compromissos de campanha, todas as obras, o projeto de governo, essa coisa toda. Mas do jeito que está hoje, se esse projeto não passar, é muito difícil. Mesmo passando os 160 milhões, é muito difícil a reeleição de Sheila Lemos. Está muito desgastado o governo no, no, na zona rural, ela deixou a coisa fluir e foi fluindo. E hoje o governo, qualquer equipe de pesquisa, qualquer instituto, o Ticronais comprovou agora em março, e de lá para cá tem piorado a situação, 67% não aprova o governo Sheila Lemos em conquista. Então está dessa maneira. A OAB, gente, entrou de sola também. Agora o Jorge Sola está lá, o deputado Jorge Sola, do PT, está lá lutando por esse empréstimo aí, o empréstimo não, pela essa viabilização que a Via Bahia, a viabilidade não, é cobrando o trato, né? O trato não é caro nem barato, a Via Bahia fez o trato e deixou aí à mercê, órfão, a cidade, matando o pai das crianças, que seria a obra, né? O governo federal está matando o governo federal e abortando todas as condições, eu coloquei como se fosse um filho, né? Abortando todas essas obras, toda essa luz que daria para essa BR, a luz que daria luz à comunidade. Os pedestres, por exemplo, deixariam de estar morrendo e até os próprios condutores dos veículos com famílias deixar de estar morrendo em batidas, em acidentes, aqui nesse trecho urbano de Vitória da Conquista, como nós estamos acostumados a ver e a sentir e a noticiar, do trecho ali do anel viário ali do centro industrial e também ali naquele confluência da Rube 6, Campinhos. Muitos acidentes acontecendo e muitas vidas sendo ceifadas por falta de passarelas aqui na avenida, nesse anel viário, que está tudo dentro do esquema da Via Bahia, e também falta de viadutos, né? Quando nós vemos ali no aeroporto, quando tem qualquer acidente ali na área, as pessoas ficam sem condições de voar, nem de chegar à cidade, nem de chegar ao aeroporto para voar. Né, Conquista agora está voando mais alto, mas infelizmente a BR-116 não está deixando com que as coisas aconteçam normalmente, de vez em quando tem um acidente ali e atrapalha esses voos e Conquista começa a voar abaixo. Voar abaixo e voar abaixo no sentido de credibilidade de deputados lutando. Agora resolveram lutar. Tem muita gente agora querendo ser pai da criança e, na verdade, nós sabemos quem lutou por essa condição. Foi o empresário, em primeiro lugar, o empreendedor que lutou pelo esse grande aeroporto de Vitória da Conquista, Zé Maria Caires. Também o Toninho Cabral, né, o grande empresário. O meu amigo ali, Abimael, da Santa Casa, o pessoal da OAB, outros empresários aqui de Vitória da Conquista. Mas o Zé Maria sempre à frente, o Toninho Cabral, o Abimael ali da Santa Casa, sempre lutando para que realmente viesse a cumprir o contrato a Via Bahia. Então, nós temos que ver hoje, que está a pauta, hoje o assunto é Via Bahia, hoje o assunto é BR-116, já que está tendo a condição do governo federal entrar de sola também, como Jorge Sola, né? E os deputados, como Valdenor, todo mundo está anunciando que está lutando, Zé Raimundo, o Fabrício. Quer dizer, agora. Mas quem lutou mesmo, nós não devemos esquecer e tirar o chapéu para Zé Maria Cades, Toninho Cabral, Abimael e muitos outros empresários, e a presidente da OAB e todos os outros que vêm lutando, há quanto tempo que vêm lutando por esse empreendimento Vitória da Conquista. Então, não vamos agora dar onde político charlatão e dizer que a Via Bahia hoje, o governo federal está cumprindo porque foi o deputado tal, prefeito tal, presidente de UPB, não sei o que tal, não. Quem lutou por essa obra foram esses empresários que eu citei acima. Principalmente o empreendedor Zé Maria Caires, José Maria Caires. De parabéns pela luta. Está chegando a hora que a gente não está aqui para chutar também os deputados. A gente precisa, os vereadores, todos eles, precisa de todo mundo. Agora, não podemos esquecer desses empresários que lutaram muito por essa duplicação. E tomara que aconteça. Eu acredito que agora A Via Bahia vai cumprir o contrato. Pelo menos esse ano ela começa as obras da cidade. Segundo o presidente, quando veio aqui, disse que era agora nesse semestre. Mas não vai ser. Vai ser lá no segundo semestre. Mas vai começar as obras. Isso é importante para o desenvolvimento de conquista da Bahia e do Brasil, como o Zé Maria mesmo já disse em várias entrevistas, até mesmo no nosso jornal Impacto Impresso. É importante para a conquista, o Sudoeste, para a Bahia e para o Brasil. Isso é interessante. Gente, fique na paz das crianças, estamos aí, o bico na trombeta, comentário importante. A prefeita Sheila está aí nas mãos dos vereadores, né, da aprovação desse projeto, que chegou em cima da hora, no, né, em cima da hora, quer dizer, no, talvez um ano eleitoral, quer dizer, de maio a maio. A partir de junho do ano que vem, ninguém pode fazer mais nada, nem inaugurar obras, vocês sabem disso. Então, chegou em cima da hora, mas ela vai ter que realmente ter muita competência para aprovar esse empréstimo dentro da Câmara de Vereadores, que é o sonho dela se reeleger. Muitas pessoas falam que nem ela, nem o próprio irmão do Edson, que já se lançou candidato, o Edilson Guzmão, não poderão serem candidatos na próxima eleição porque tem impedimentos jurídicos dentro da lei eleitoral. Nem a própria prefeita pode ser reeleita e nem o irmão de Eze pode ser candidato também a prefeito. Mas muita gente sendo lançada, até o radialista que chegou do Rio de Janeiro há poucos dias, hoje já está querendo ser prefeito da cidade. Acho que ele acredita que o palco da prefeitura, para subir no palco, tem que passar pela FM 96.9, 95.9 FM Clube, que eu tenho a honra de dizer que eu fui o primeiro locutor dessa cidade, o primeiro radialista a falar, para transmitir um programa ao vivo dentro da Rádio Clube de Vitória da Conquista, nos anos 82, 83. Nos anos 80, eu fui o primeiro a falar ali, e hoje ele fala, né, no lugar de Eze ali, e já está se lançando prefeito. O João Roma colocou, que é o presidente do PL na Bahia, o ex-candidato derrotado a governador, o ex-deputado federal, João Roma, já lançou aí o nome de Rodrigues, né? E o Austin Rodrigues também. Quer dizer, só salvou esse. Tem um vereador também que disse que é, eu perguntei se é, mas não é. Né? Tem vários vereadores querendo ser candidatos a prefeito. E eu acho que a Lúcia Rocha já garantiu que é candidata a prefeito pelo PMDB. Então, conquista está aí. Eu achei lá, resolve logo o problema dela e bota o nome, já na condição que ela não possa ser candidata, a não ser que ela seja candidata a prefeito em cima de liminares, né? Sabe como é que é aquele negócio? A justiça em cima de liminar, na justiça para depois julgar. Se ela vencer, julga depois, ou fica ou sai. Então vamos ver o que vai acontecer. Que fique na paz das crianças. Hoje eu gostaria de dizer que a Polícia Federal, com o CITRANS, com a PM, fez um grande evento ali na Olívia Flores, simulando acidentes e tal. E foi um grande evento que a PRF, né? No maio, esse maio amarelo, que fala do trânsito da cidade, e fez um grande evento ali na Olívia Flores hoje pela manhã, e nós vamos detalhar isso em matéria aqui no Jornal Impacto. E gostaria de dizer que pode vir guincho, pode vir tudo, vem num dia, no outro, as pessoas continuam circulando com motos e estacionando carros ali na Praça Camilo de Jesus Lima. Chama a atenção de Nildo Freitas para que venha a atuar, já que ele está nesse sentido aí, o impacto pela vida, falando pelo bem do trânsito, orando pelo trânsito. Então, Nildo, não deixe isso acontecer, não. Vamos respeitar a lei. Volta com guincho, volte com multas em cima de multas, para ver se aqueles comerciantes que têm o trailer ali, uma concessão da prefeitura, respeite a lei do trânsito em Vitória da Conquista e não estimule os motos, taxistas, aqueles motos entregadores que entregam lanche, a circularem pelo calçadão daquela avenida, porque daquele espaço ali da Praça Camilo de Jesus Lima. Porque o que eu estou dizendo aqui é para prevenir, e se não prevenir, vai ter acidente em breve ali naquele local. E o desrespeito quando a pessoa de fora passa aqui pode estacionar a carro em cima da calçada. É um desrespeito, gente. Fiquem na paz das crianças e que realmente vocês cumprem a lei e cumprem esse mês que já está se encerrando, Maio Amarelo, Quero agradecer a todos, parabenizar aos aniversariantes do mês aqui do Jornal Impacto, minha filha Iana, eu, Tico Oliveira, o meu pai, que faria aniversário no dia 22, o saudoso Milson Portela, e a todos aqueles que realmente representam o Jornal Impacto, e todas as mães desse mês e as noivas desse mês de maio, eu quero mandar um grande abraço aqui, no bico na trombeta.